Surpreendeu-me porque não era a pessoa indicada nem pensada pela estrutura do Feirense, mas mediante a pressão e os bons resultados do Nuno Manta, que já não é de agora, que já o Nuno Manta já há duas ou três épocas pegou na equipa e, salvo erro, em dois jogos obteve duas vitórias. Também trocar, naquela altura, optar por trocar, e ele aí já obteve excelentes resultados. Teve o trajeto dele no Feirense, que é um trajeto de variedíssimos anos, é um trajeto de formação, foi adjunto de muitos anos do Adolfo, 12 ou 13 anos do Adolfo, depois passou para os Júniors, conseguiu uma subida meritória, a custa dele o Feirense está na primeira divisão nacional de Júniors, e depois foi transferido para adjunto do José Mota. E depois da saída de José Mota, ficou ele a comandar a equipa. Teve dois jogos muito bons, e depois de ter arrumado, se calhar, os jogadores que a SAD não queria, porque a SAD queria valorizar os ativos que foram postos aqui por eles.
Mas esse pode ser um problema, não é?
Exatamente.
De contrariar quem manda, ou não.
E há aqui duas vertentes na feira. Há os feirenses que gostam mesmo do Feirense, depois que eu aqui de paraquedas esta SAD o ano passado, que na minha opinião foi a melhor coisa para aquela altura, mas se a estrutura antiga do Feirense tivesse a certeza que subiam de divisão, se calhar não existiria ainda esta SAD. O que é certo é que a SAD está lá, meteu o treinador da confiança deles o ano passado, e este ano deram continuidade ao mesmo treinador, que eu acho que não é treinador já com cartel para uma primeira divisão. Os resultados assim o estavam a dizer, o Feirense jogava mesmo pouquinho, era para mim a pior equipa do campeonato. Nuno foi buscar as referências antigas do Feirense, mudou radicalmente a equipa, meteu a jogar os jogadores da confiança dele, que estão aqui há 2, 3 anos, já compreendem mais a mística, que já compreendem mais a mística do Feirense. E o que é certo é que ganhou a Paços Ferreira e empatou no Porto, com duas soberbas exibições do guarda-redes, que está a sobressair, o guarda-redes do Feirense faz duas exibições estrondosas, talvez o melhor em campo nos dois jogos. E o que é certo é que Nuno, depois de também nas redes sociais e mesmo aqui nos cafés à volta e mesmo nas imediações do estádio Marcolino de Castro, havia uma certa pressão para Nuno continuar, inclusive o Filipe, que sempre deu indicações que o Nuno seria a pessoa certa no local certo a esta altura. Não havia outra hipótese senão manter Nuno Monta.
Apesar... Mas há também quem garanta que o Feirense tentou outro treinador, o caso do Paulo Sérgio e de Manuel Machado, e não conseguiu essa contratação também.
Eu acho que é ao contrário. Eu acho que, na minha opinião, na minha modesta opinião, acho que Paulo Sérgio já estava contratado e depois tiveram que retroceder porque não havia outra alternativa. Porque mudar agora, a terceira vez, mudar um treinador que tinha obtido dois excelentes resultados, ia ser aplicado.
Um deles histórico, o Feirense nunca tinha empatado contra o Porto.
Exatamente, e acho que o Nuno é a pessoa certa. Se lhe derem as condições que deram ao José Mota, e se limparem a casa, que também se calhar é preciso mandar ali 4, 5, 6 jogadores embora, que não tenham um nível para atuar num campeonato tão competitivo como a primeira divisão, certamente o Feirense poderá fazer um campeonato tranquilo. Nunca vai ser ali dos 6, 7 últimos lugares, como é lógico, mas tem tantas condições como os outros de safar. Agora é preciso também lhe dar condições e é preciso remar toda a gente para o mesmo lado, coisa que eu penso que no Feirense não está. Remam uns para o lado, remam outros para o outro lado. Com esta opção do Nuno, se calhar as forças divergentes se calhar vão se aproximar, e acho que o Feirense vai recuperar aquela mística de jogos em casa, que era que o Marcolino de Castro era uma força quase imbatível. E eu agora espero que o Nuno tenha sucesso, e é um jovem, é um homem da casa, é um homem da feira, é um homem que tem tudo para guindar o Feirense para o êxito.
A escolha para continuar a pintar a manta depois de um 2016 histórico, foi a primeira vez que o Feirense ganhou ao Futebol Clube do Porto, em 2016, foi-lo na Taça da Liga em Santa Maria da Feira, e fecha também este ano a conseguir o primeiro empate de sempre contra o Porto no Porto, de novo para esta competição. O Feirense tenta agora outro feito histórico, nunca conseguiu dois anos entre os grandes do futebol português. Luís, há alguma opinião sobre este assunto, a continuidade na aposta em Nuno Manta Santos, e depois também a opinião em relação a uma alteração profunda no plantel do Lusitânia de Lourosa? Curiosamente, em breve vamos ter aí o regresso de Miguel Oliveira à Lourosa, mas a treinar o Bustelo, já não falta muito.
Não, assim, sobre o Nuno Manta, por acaso a mim mete-me um bocado de confusão dizer que, pronto, os responsáveis da SAD, que poderá ser um contrassenso o treinador meter os jogadores da confiança dele e não meter os da SAD. Mais ou menos uma coisa, esta SAD do Feirense é fundamental para a estrutura da SAD do Feirense, o Feirense conseguir a manutenção nesta Primeira Liga. Independentemente de quem quer que jogue, os ativos que o Feirense tem, se os quer valorizar, é na Primeira Liga, não vai ser na segunda Liga. Portanto, é preferível para esta SAD pôr-se de lado a questão de jogar o A, o B e o C, e então o Nuno Manta decidir o que quer que ele jogue e conseguir o máximo número de pontos possível para garantir a manutenção, para aí sim, na época seguinte, o Feirense se manter entre os grandes do futebol português. E pronto, isso é só de continuar com essas ideias fixas, que meta lá os ativos e custa-me valorizar na próxima época. Agora, nesta época, o essencial é alcançar o maior número de pontos possível e fugir daqueles lugares traseiros da classificação. Pronto, e confesso que mete-me um bocado de confusão, amassado, de dizer, independentemente de subirmos ou descermos, tem que jogar o A, o B e o C. Pronto, isso mete-me confusão. Relativamente sobre a reestruturação do Luciano Lourosa, eu já tinha falado já na semana passada, com a saída do Miguel Oliveira, o Martelinho também traz ideias novas e é certo que eu conto com os dele, é verdade. Agora, posso não concordar com uma ou outra dispensa, portanto, a mim mete-me confusão, como por exemplo foram dispensar o Fábio. O Jorge acompanhou a maior parte dos jogos de Lourosa e o Fábio tem sido dos jogadores mais regulares no eixo defensivo de Lusitânia e nada se pode apontar ao rapaz. A contratação do Vítor Fonseca, que por sinal, na semana anterior, na semana transata, partiu um pé. Pronto, e agora eu quero ver qual vai ser, como é que o Lourosa vai descalçar a bota. Está o Fernando, foi dispensado, pelas razões que foram.
Mas ainda é com o Miguel Oliveira, não é?
Sim, exatamente. O Fábio foi dispensado. Neste momento o Lourosa só tem dois centrais. Tem o Vítor Sá e o António. Pronto. E agora o Fábio mete-me uma confusão tremenda na minha cabeça, mas pronto, são opções do atual elenco e da atual equipa técnica. E eu, como adepto, cabe a mim apoiar o Lourosa, independentemente de jogar o A, o B ou C, ou se ter dispensado o A, o B ou C, eu quero que o Lourosa ganhe e alcance os seus objetivos, isso é que me interessa.
E esta ideia desta comissão, que vocês eventualmente também partilhavam, que é o grande desafio para a Lusitânia de Lourosa, que é no fundo afirmar não só a cidade e a região, mas colocar o clube em 2, 3, 4 anos no máximo, naquele patamar de tentar chegar ao futebol profissional que nunca conseguiu. É esse o caminho? Deve ser esse o desafio para a gente de Lourosa ou não?
Repara uma coisa, atualmente, como está montado o Campeonato Nacional de Séniores, ir subir para lá e não almejar uma segunda honra não interessa para nada. Nós estamos a enterrar redondamente.
Ao nível de receitas, não é?
Sim, e eu olho, por exemplo, para o Cesar, para os Terres, para o Coimbrões, clubes dessa dimensão.
Terres também foi uma sangria.
Exatamente, mas clubes dessa dimensão, mais tarde ou mais cedo, irão pagar a fatura de terem mantido anos a fios naquele campeonato, e aquele campeonato não tira rentabilidade nenhuma. Eu, da meia época, nem foi meia época, estive 4 meses, basicamente, nesta divisão.
Não há receitas televisivas nenhumas, não é lá? Sempre há?
Não há receitas televisivas. As receitas televisivas que há no Campeonato Nacional de Séniores é dos jogos que são transmitidos.
Mas há jogos na Bola TV, na CMTV,
mas só
não?
Que assim, esses jogos são das equipas da zona de Lisboa ou da zona do Porto. Quer dizer, supostamente nunca chegam aqui. E o Lourosa, ano passado, teve uma série de jogos e não teve nenhum jogo televisionado. Por exemplo, temos aqui um derby na primeira fase, que foi o Lourosa-Sanjuanense. O Lourosa era segundo classificado, Sanjuanense terceiro classificado. Era um jogo que podia interessar por uma televisão, neste caso era o Correio da Manhã TV, que transmitia os jogos na época passada e não despertou interesse.
A Bola TV também está
a TV. Agora, nesta época, substituíram a CMTV pela Bola TV. E o jogo que foi transmitido nessa jornada foi um jogo da Zona Sul, portanto, nem sei bem qual eram as equipas. E se calhar o Lourosa São Jornal era mais apelativo para a transmissão televisiva, mas não obteve. Agora, pronto, subir por subir, é preferível estar onde está. Nos poucos meses que estive nesta divisão do Campeonato de Safina, as receitas de Lourosa cresceram. E eu comparo as receitas atuais com as da época transata, e nestes 4 meses, em período homólogo, tive muito mais receita de bilheteira do que tive no...
E o que se paga aos jogadores também é menos, não é? Ou não?
Sim, pronto, vamos lá ver uma coisa. Nós cortámos no nosso orçamento à volta de 25% em termos de massa salarial, cortámos. Mas as receitas são bastante superiores e, sobretudo, os custos das taxas de jogo, já não falo, que são andam à volta dos 220 euros, quando no ano passado pagava 680 euros de taxa de jogo. Portanto, só por aí, só se multiplicares isso por 17 jogos em casa, já tens aí uma grande diferença.